Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvintes, uma ótima semana e um excelente mês de fevereiro a todos vocês. Eu sou Mônica Montenegro e na companhia da Ana Raquel Macedo, nós retomamos hoje as transmissões do Salão Verde e esperamos contar com sua companhia ao longo de todo o ano. E neste primeiro programa de 2009, nós começamos com um assunto que promete pegar fogo nos próximos meses, a reforma do Código Florestal.
Realmente, Mônica, se a gente tomar como base as discussões travadas entre os ministros Carlos Mink, do Meio Ambiente, e Reino de Stefanes, da Agricultura, dá para sentir que a temperatura deve mesmo subir. Os dois passaram o mês de janeiro trocando acusações pela imprensa e foi necessária uma intervenção do Palácio do Planalto para acabar com o bate-boca.
Mas a calmaria deve durar pouco, Ana. Com o início do ano legislativo, esse deve ser um dos principais pontos de conflito entre ambientalistas e ruralistas, que encerraram 2008 sem chegar a um acordo em relação ao tema. Inclusive, o grupo de trabalho interministerial que discutia a questão com parlamentares e sociedade civil foi extinto por causa da dificuldade de se chegar a um texto de consenso.
Acho que aqui, Mônica, vale a gente explicar um pouquinho mais os motivos de tanta discórdia. O Código Florestal é uma lei de 1965, que reconhece as vegetações nativas como bens de interesse comum a todos os brasileiros. É essa legislação que estabelece punições para crimes contra a fauna e flora e define que áreas precisam ser preservadas de forma permanente, como margens de rios, topos de montanhas e morros, encostas com declividade superior a 45 graus.
Além das áreas de proteção permanente, o Código Florestal determina que os proprietários rurais devem manter áreas intactas em suas terras. É a chamada reserva legal. Os tamanhos dessas áreas variam de acordo com cada bioma. Na Amazônia, equivale a 80% da propriedade. No Cerrado, situado na Amazônia Legal, 35%. E no restante do país, 20%. E é justamente esse ponto um dos maiores geradores de conflitos entre os dois grupos.
Os representantes do agronegócio afirmam que as exigências inviabilizam a produção de alimentos e criminalizam produtores que já estão consolidados há décadas. Para o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Valdir Colato, do PMDB catarinense, a reforma do Código Florestal é inevitável. Ele adianta que ainda neste semestre será apresentada uma proposta do novo Código, mesmo que o governo não lidere o debate, como tentou no fim do ano passado.
Nós vamos buscar aqueles que querem esse trabalho, querem fazer isso, e vamos buscar a solução. Se o governo não quiser fazer isso, o Congresso Nacional tem a obrigação de fazer. E nós vamos fazer uma proposta, nós vamos propor um projeto de código ambiental que não é só rural, é urbano e rural para o Brasil. Isso é um compromisso que nós estamos assumindo através da Frente Parlamentar da Agropecuária. Vamos ter o apoio do maior número de senadores e deputados, com certeza, já temos a manifestação. Vamos fazer um projeto coletivo para que todo o Congresso discuta isso e a sociedade discuta e nós tenhamos até meados de 2009, metade do ano, nós tenhamos esse projeto pronto.
O presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Sarney Filho, do PV Maranhense, também considera necessária a mudança no Código Florestal. Mas os motivos apresentados pelo ex-ministro do Meio Ambiente são bem diferentes.
Essa é uma discussão oportuna, que diz respeito principalmente aos serviços ambientais que os biomas prestam no mundo cuja questão climática está cada vez mais evidente. Nós não podemos pensar só na produção, só na exportação. Sustentabilidade é pensar a longo prazo. Então, nós precisamos pensar a longo prazo qual o modelo que se vai adotar na Amazônia, por exemplo, no que sobrou da Mata Atlântica. Já se sabe que todas as fontes de água potável do Sudeste e de grande parte do Sul, elas estão comprometidas por causa do desmatamento, do uso abusivo desses recursos naturais e que inviabiliza ou torna difícil e custoso o tratamento da água. Então, são questões como essa que a gente precisa ver. Não só um interesse imediato de pecuaristas, de plantadores de soja, de cana, mas o que, se deseja para o Brasil?
O pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, Antônio Nobre, também afirma que a reforma do Código Florestal deve ser feita com cautela. Há mais de 10 anos, ele estuda a influência da floresta amazônica no regime de chuvas da América do Sul. O pesquisador é categórico ao afirmar que o corte da floresta pode provocar efeitos irreversíveis não só no Brasil, mas em todo o continente sul-americano.
Eu sou agrônomo de formação. E trabalhei muitos anos na Amazônia com agricultura. E acho que o agronegócio brasileiro é uma potência, tem todas as virtudes de um grande empreendimento bem sucedido. No entanto, eu digo com muita tranquilidade que o que está sendo feito hoje é um tiro no pé. Porque se você elimina da equação o insumo mais importante do que a água, não tem mais o que discutir. O problema também é que são duas escalas de tempo diferentes na discussão. A escala de tempo utilizada pelo processo de desenvolvimento é imediatista. Queremos hoje, é o PAC hoje, muda o Código Florestal, etc. A escala na qual nós destruímos o ciclo hidrológico de um continente é de mínimo dezena de anos, séculos, e uma vez destruído, não tem mais volta. É só olhar os desertos no mundo. Vários cientistas estão indicando isso, tem vários trabalhos já publicados, mostrando que essa folia de desmatamento, destruição da floresta, que é a nossa esponja verde, é o nosso manancial de água atmosférico. Sem esse manancial de água atmosférico, você não tem chuva. Se não tem chuva, você tem deserto.
Antônio Nobre afirma que a mudança no regime de chuvas já é percebida principalmente em estados como Tocantins, Pará, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. O cientista defende que o governo decrete a moratória do desmatamento e promova o replantio das florestas. Para ele, a proibição do corte de árvores deveria ser o ponto de partida para qualquer debate sobre a reforma do Código Florestal.
E não foi apenas o debate sobre mudanças no Código Florestal que movimentou os primeiros dias do ano. Em todo o mundo, os passos do novo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, são assunto de comentários e notícias. Todos interessados em saber se o dirigente irá cumprir as promessas de campanha e adotar uma postura menos conservadora do que o antecessor, George W. Bush. No que diz respeito à pauta ambiental, há sinais de avanço.
A administração Obama, diferentemente da de Bush, admite que o planeta passa por uma crise climática e defende que os Estados Unidos liderem as negociações mundiais em busca de uma solução. Agora é preciso observar, Ana, se nos fóruns internacionais sobre o tema, Obama irá apresentar mudanças de fato.
Pois é, Mônica, é bom lembrar que os Estados Unidos, com Bush no comando, se recusaram a assinar o protocolo de Kyoto, que estabelece para os países ricos metas de redução das emissões de gases estufa. Como o acordo vale até 2012, os países participantes da Convenção do Clima das Nações Unidas já se comprometeram a definir até o fim de 2009 um novo documento sobre o tema.
E na última semana, Obama quis mostrar que não está para brincadeira. Pediu ao Departamento de Transporte que trabalhasse na criação de um padrão de eficiência nacional para entrar em vigor daqui a 18 meses, obrigando as montadoras a fabricar modelos que gastem menos combustível. A ideia é que até 2020, os automóveis sejam capazes de rodar, no mínimo, 35 milhas com um galão de gasolina, o equivalente a 14 quilômetros por litro.
Numa outra decisão que pode forçar a indústria a produzir carros menos poluentes, o presidente ordenou à Agência de Proteção Ambiental a reconsiderar os pedidos da Califórnia de impor limites de emissão de gases tóxicos dentro do estado. Apesar de ser governada por Arnold Schwarzenegger, que é do mesmo partido republicano do ex-presidente Presidente Bush, a Califórnia teve seu pedido negado pela administração anterior.
O uso de gasolina representa quase metade do consumo diário de petróleo nos Estados Unidos. Novos padrões, além de diminuir a dependência em relação ao petróleo estrangeiro, fariam as montadoras investir em veículos híbridos ou elétricos. O difícil será vencer a resistência dos fabricantes de automóveis que, nesses tempos de crise financeira global, não param de reclamar dos prejuízos.
E por falar em crise financeira global, terminou nesse domingo em Belém a nona edição do Fórum Social Mundial, evento organizado desde 2001 como um contraponto ao Fórum Econômico Mundial de Davos. Com o lema Um Outro Mundo é Possível, os organizadores do Fórum Social defendem alternativas ao modelo neoliberal de consumo. E o que tudo isso tem a ver com o meio ambiente? Quem nos conta é o correspondente da Ecoagência Solidária de Notícias Ambientais, Efraim Neto, que acompanhou direto de Belém os debates do Fórum Social.
Houve, no começo do nono Fórum Social Mundial, realizado em Belém, Pará, a discussão entre a questão da crise econômica e a discussão da crise ambiental. Se esperou que a crise econômica fosse uma temática que ganharia mais espaço. Entretanto, a temática ambiental e a preservação da Amazônia continuam sendo os dois temas mais dominantes dentro dos debates. O Pará, que é um dos maiores devastadores da mata, abriu suas portas para o mundo para que as pessoas apontem soluções e traçam uma mudança de consciência. A mudança de consciência é a grande temática das discussões ambientais aqui. O ministro Carlos Mink assinou a portaria número 43, que proíbe o uso do amianto em obras públicas e veículos legais e da administração pública. Se discute também muito a relação entre a crise e a questão ambiental. Os palestrantes apontam que a crise é motivada pela falta de consciência ambiental existente no mundo. O consumo é a temática mais presente em todos os debates. A preservação também é uma temática presente. Os efeitos das mudanças climáticas têm sido bastante tocado aqui. É interessante pontuar no que o Fórum Social, com toda a característica e a participação de diversos movimentos sociais, tem apontado também para essa emergência da necessidade de uma reformulação sociocultural ambiental. Todos os movimentos, sejam eles dos índios, dos quilombolas, da sociedade civil organizada, das organizações privadas, estão apontando para essa necessidade tecnológica, para essa necessidade de uma tomada de consciência. O que fica do Fórum Social é a necessidade de uma nova consciência social, de uma nova consciência ambiental. Aproveitar a crise, fazer uma nova discussão e traçar novas metas para a sociedade, porque o consumo é a grande chave para a construção da sustentabilidade. Consumir consciente é a porta de entrada para a qualidade de vida e o bem-estar que vem sendo traçado nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Efraim Neto, da Ecoagência, para o Salão Verde.
A Ecoagência surgiu em 2003, durante o Fórum Social Mundial. À época, um grupo de voluntários do Núcleo de Jornalistas Ambientais do Rio Grande do Sul se dispôs a cobrir as pautas ambientais do evento, por entender que o tema recebia pouca atenção da imprensa. Desde 2004, a agência mantém uma página na internet, onde é possível ter acesso a um vasto conteúdo sobre meio ambiente. Vale a pena conferir. O endereço é o www.ecoagencia.com.br. Repetindo, www.ecoagencia.com.br. Confira no próximo bloco dicas de como evitar acidentes com animais aquáticos perigosos. Até já!
Salão Verde.